Olá, pessoas! Aqui é o Stefano Lopes, produtor e editor de A Profecia, que é o tema do nosso podcast hoje. A gente vai falar sobre como foi produzir essa campanha de 3 anos que a gente lançou aqui no feed do Vai Com a Tocha, e sobre desafios e conquistas e coisas legais e dificuldades, né, que a gente teve no caminho. Antes de mais nada, vale dizer que esse podcast está sendo gravado em live no twitch.tv/ Vai Com a Tocha Podcast. Nós temos gravado podcasts à noite, em dias aleatórios. Eu tô tentando manter uma agenda, mas eu sempre acabo mudando ela, então eu acho que eu meio que desisti de tentar fazer uma agenda. Então, se você quiser saber quando a gente vai gravar podcast ou quando vai ter live, segue a gente no Twitter, @vaicomatocha, ou no Instagram, @vaicomatocha também, ou entra no nosso servidor do Discord. O link você encontra no Twitter ou nas lives também, a gente passa os links. São muitos links em muitas redes sociais, mas enfim. Esse episódio vai ser um pouco diferente dos outros. Eu vou colocar ele na categoria de A Profecia, porque nós vamos falar sobre A Profecia, mas não é um podcast sobre RPG. É um podcast sobre produção de conteúdo. E como especificamente produção desse conteúdo de RPG, de aventuras sonorizadas pela internet, enfim. Bom, o começo do nosso podcast, do Vai Com a Tocha Podcast, foi bem engraçado. Eu sempre gostei muito de podcasts, é a minha mídia favorita desde que eu comecei, é desde antes de eu começar e até hoje. É a mídia que eu mais consumo, provavelmente. É uma mídia bem versátil, você consegue fazer outras coisas enquanto ouve podcast, você consegue passar vários tipos de conteúdo diferente. Das produções de mídia, não requer muitos recursos, vamos dizer assim, recursos financeiros, apesar de requerer um pouco. E as coisas, quanto mais você tá querendo se profissionalizar, mais caro as coisas vão ficando com o tempo, né? Mas dá pra começar bem de boa. Na época que a gente começou, não era uma coisa que tinha tanto material pra se começar, mesmo meio que você tinha que ir tentando, errando e acertando. Hoje em dia tem um pouco mais, mas ainda não é fácil. Mas na época eu queria estudar sobre produção de podcast, eu queria estudar sobre edição de áudio, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, de edição de áudio, de dublagem, essas coisas, apesar de não ser uma área que eu tenha seguido, tenha estudado. Mas é uma coisa que eu sempre tive admiração e eu quis levar como hobby, estudar, né, produção de podcast. Foi isso que eu fiz, inspirado em outros podcasts como do Jovem Nerd. Eu acho que muitas pessoas se inspiraram, né, também MDM, Melhores do Mundo, né, como podcast. Eles estão desde lá do começo e tal, mas só que mais especificamente com podcasts de sonorizados, com produção de áudio também. Eu queria fazer algum conteúdo que juntar coisas que eu gosto. Então eu queria editar áudio, produzir conteúdo para uma comunidade que eu gosto, que é RPG, e juntar alguma coisa que eu gosto, né? Produzir esse podcast sobre algo que eu gosto, que é RPG. Então eu queria juntar tudo isso e eu me propus a tive essa ideia de começar a gravar. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre edição, eu não tinha equipamento nenhum, eu tinha um headset, na verdade, um computador. E eu tinha jogado pouquíssimas vezes RPG online. Eu não tinha grupo de RPG, então eu fui entrando em grupos de Facebook para descobrir, né, pessoas que jogavam online. E eu encontrei o Júnior Martins, o mestre de A Profecia. Foi muito engraçado, porque no Facebook ele tava procurando por pessoas pra jogar uma campanha que ele tinha escrito. Ele já jogava há um bom tempo, mas essa aventura ia ser a primeira vez que ele ia jogar. Ele, na verdade, ia ser a segunda, porque ele já tinha começado com um outro grupo, a mesma aventura, e ele queria manter esses dois grupos. E ele procurava por pessoas no Facebook pra se juntar, né, pra jogar online e se juntar a ele. E aí que eu encontrei ele. Eu acho que o grupo já tava quase fechado, eu fui a penúltima pessoa, ou a última, e a gente se juntou, combinou o dia pra jogar, enfim. Isso era na virada do ano de 2017 pra 2018, se eu não me engano. Eu tô fazendo tudo de cabeça, da gente. Eu escrevi uma pauta, mas esse podcast é um desabafo e uma conversa, enfim, só pra gente explicar como que tudo isso aconteceu, né? Bom, então era a virada do ano e a gente combinou de jogar, então os jogos começaram em janeiro. E sem falar nada, na primeira vez que a gente se encontrou, eu falei: olha, eu não sei se vocês já ouviram podcast ou se vocês já viram aventuras sonorizadas em podcast, mas eu tô querendo estudar e aprender sobre e tal. Eu queria gravar essa mesa e editar e dependendo do resultado, a gente vê e talvez dê pra lançar um podcast. O que, é que vocês acham? Na época, éramos eu, Junior, William, o Michel, o Barato, e eu não lembro mais de cabeça. Será que tinha mais alguém? Acho que era esses. É engraçado que no primeiro... A cada episódio que a gente gravava, dá mais ou menos uns 2 episódios, né? Então nós fazíamos sessões de 4 horas, mais ou menos. menos. Dessas 4 horas, depois que eu editava o bruto, limpava, cortava suspiro, espaços em branco, deixava a coisa mais... limpava o áudio, tratava tudo. Ficava mais ou menos umas 2 horas e pouquinho. E eu dividi essas 2 horas em 2 episódios. E é muito engraçado que no primeiro episódio, o Baradi, ele dormiu. Tinha sido um dia que ele tinha atrapalhado. Então, ele dormiu. Então, o episódio 1, se eu não me engano, de A Profecia, tem ele. E no episódio 2 já não tem. Porque a gente gravou no mesmo dia, só que eu acho que ele dormiu e tal. Foi bem engraçado. E aí eu salvei aquele áudio e editei e tal, e fui. No começo, eu achei, tipo, ficou muito pior do que eu pensei que ficaria. Eu achei que, na verdade, eu achei que era uma coisa mais fácil de se fazer. É engraçado que o Leon comentou aqui no chat, que a gente tá ao vivo, falou que desde o começo a qualidade é muito boa. Obrigado, Leon, mas eu sei que não era tão boa assim. Na verdade, a qualidade veio melhorando com o tempo, e é uma coisa que a gente sofre até hoje, até, porque quando as pessoas chegam no Vai com a Tocha, eu, no começo do episódio, peço pra que eles vão pro início, né? Assistir desde o primeiro episódio. E o primeiro episódio, a qualidade é bem inferior do que a que a gente tem mais pro final. E aí as pessoas, tipo, tendem a não escutar mais, provavelmente, porque é complicado ouvir um áudio ruim. Essa é a verdade. A qualidade foi melhorando, sim, mas como o começo é muito ruim, só quem tem um pouco de esforço pra continuar é que continua assistindo e vendo, e a aventura vai começando a ficar boa pra essa pessoa, porque vídeo, quando o vídeo é ruim, quando o vídeo é mais mal editado ou mal cortado, até dá pra assistir ainda. Você ainda consegue assistir, desde que tenha um mínimo razoável pra se contar uma história ali com vídeo, você consegue cortar mal, mas ainda apresentar a sua história. Mas áudio, quando ele é mal editado, quando ele tá ruim, ele é... não é que não é gostoso de ouvir, ele é torturante de ouvir. Um áudio com chiado, um áudio com barulho de fundo, áudio como é que fala? Creclado. Eu sei em inglês, né? Cracked. Um áudio, tipo, com aquele chiado de fundo, ele é ruim de ouvir, ele é penoso. Então, assistir desde o primeiro episódio da Profecia é um trabalho meio árduo, assim. Eu tenho essa noção. Foi engraçado que eu lembro, depois de ter alguns episódios lançados, acho que uns 10, 12 episódios, eu já tinha percebido, tipo, erros básicos que eu tinha cometido na edição, e eu voltei e fiz um remaster, entre aspas, desses episódios, porque eu ainda tinha o bruto. E esse remaster, tipo, era coisa básica, tipo, nivelar o áudio, sabe? Essas coisas. E eu, ouvindo hoje, eu vejo que ainda tá muito ruim, sabe? Mesmo depois que eu voltei. Só que manter o áudio bruto dessas coisas é ruim. Então, tipo, eu ia deletando o bruto depois de um tempo, porque eu não tinha espaço no computador pra manter os áudios brutos, sabe? Então, os episódios como estão lá agora, é como eles vão ficar pra sempre. Eu não tenho mais o bruto deles. Eu pegar o MP3 e tentar melhorar, não é algo válido, não funciona assim, sabe? Até porque eles já são episódios, as falas já estão misturadas com os efeitos e tal, é uma coisa que já foi. Mas é bom porque conta uma história, né? Conta, afinal, era um projeto pra eu estudar edição de áudio, então isso mostra meio como que as coisas foram melhorando, como eu fui melhorando como editor, assim. Eu não me considero um editor profissional, não sou, nunca fiz curso, é só amadorismo mesmo. Só que eu gosto de contar histórias, sabe? É uma forma de contar histórias com RPG, com amigos, fazendo amigos, é muito bom. E voltando a essa história de fazer amigos, então foi assim, a gente começou super despretensiosos a gravar, a gente só tava jogando RPG normal e começamos a gravar. Mas o Júnior e o Barad, o Michel e que jogaram e o Will, que jogaram com a gente no começo, eles me apoiaram muito a continuar. Parece que eles gostaram muito do episódio, de gravar, enfim. E me apoiaram a continuar e eu continuei, né? E a gente foi, nos próximos dias, a gente foi gravando e eu fui editando, enfim, mas isso ainda não tava sendo publicado. Aí depois eu fui procurar como que se publicava um podcast. E eu tentei primeiro fazer um host eu mesmo, então eu subia os áudios no Google Drive e tentava publicar um feed. O feed de podcast é um arquivo que os programas de podcast leem para saber informações sobre o seu podcast e onde tá o link do MP3 para você, para baixar e ouvir. Então todo agregador de podcast, até hoje é assim, eles procuram por esse feed do podcast, que é um arquivo em formato XML, que tem todas essas informações e onde encontrar o arquivo para um download. Então eu pegava o arquivo do Drive, tentei fazer um XML na mão e, nossa, dava muito trabalho, era muito chato de evoluir e eu fazia tag errada, ia pros podcasts errados. E você, quando começa um podcast, o melhor jeito de você colocar um podcast no ar é pelo iTunes, pelo iTunes, né? Mas acho que tem um nome, é Apple Podcast, se eu não me engano, porque ele espalha o seu feed muito rápido. Só que quando você erra um feed, esse feed é espalhado muito rápido e ele é cacheado. Então quando você faz quando você sobe um episódio e você tem que alterar alguma coisa, essa coisa demora pra propagar. E, nossa, eu fazia tudo errado e voltava, enfim, foi uma zona. Eu tentei também colocar no... em muitos lugares, só tipo free, só que, por exemplo, eu colocava e eu baixava duas, você baixava duas, três vezes no mesmo IP, eles bloqueavam, porque como é de graça, eles não conseguem identificar se, tipo, tiver muitas pessoas baixando do mesmo IP, eles não conseguem identificar se é um ataque ou se é um episódio normal. Enfim, muita treta, mas eu continuei, fui indo, e foi... O primeiro ano foi bem turbulento, assim. Teve o caso de quando eu perdi uma parte da gravação. Antes da gente gravar por Discord, nós gravamos por Skype. E eu só gravava... eu não tinha backup. Eu gravava com a mesa de áudio virtual. E se acontecesse alguma... Eu fui descobrir isso quando aconteceu, né? Mas, enfim. Se acontecesse alguma coisa que fizesse meu PC, meu computador, desligar ou tivesse um problema de alguma forma, o áudio fica corrompido. Então a gente gravou, eu lembro que o máximo que dava naquele programa que eu usava, o máximo que dava pra gravar de áudio por vez era de 2 horas. Então a gente dava 2 horas, parava e começava a gravar de novo e colocava mais 2 horas. E eu lembro que na segunda parte que a gente gravou, acho que faltou energia na minha casa e meu computador desligou. E quando eu voltei, eu percebi que a gente tinha jogado 1 hora e meia e a gente tinha perdido o áudio. E assim, já tava jogado. Era um jogo que já tinha acontecido. Eu não ia pedir, e assim, todo mundo tava ali pra jogar RPG, a gente não tava ali pra gravar um podcast. Eu gravava o áudio, mas era uma coisa secundária. A coisa principal era jogar RPG e não gravar o podcast. Então eu não ia pedir pra gente, vamos voltar o jogo e jogar de novo. Outra coisa também que eu queria e que eu quis, né, isso foi assim até o final da profecia, o Júnior concordou comigo, ele entrou nessa brincadeira, né, comigo, é que a gente queria gravar um jogo de RPG como ele é de verdade. Então a profecia nunca teve nada combinado, nunca foi nada combinado. A gente não sabia nada que ia acontecer, só o Júnior sabia. Eu como editor não sabia o que ia acontecer. Por isso que as reações e as coisas que acontecem são todas espontâneas, porque era tudo como um jogo mesmo. Com o tempo, a gente foi percebendo que aquilo era um podcast e a gente foi prestando mais atenção em áudio, a gente repetia quando gaguejava alguma coisa, mas o jogo em si, a estrutura de manter um jogo como de RPG, como ele é, sem roteiro, sem nada, se manteve até o fim. Isso é uma coisa que eu gosto muito na profecia. Então esse caso que eu tava contando sobre perder o episódio foi tenebroso, assim. Eu falei, putz, como é que a gente continua? Não tem... A gente tinha perdido uma coisa bem... Lá no começo, acho que foi o episódio 3 ou 4, que era essencial pra continuar a história. Não tinha como não ter aquela parte. E aí eu improvisei. Eu joguei a profecia com o Lopest, que é um bardo. Então, como eu tinha perdido aquela parte, eu resolvi, bom, eu sou um bardo. Eu vou contar a história que aconteceu como um bardo. E aí eu fiz... Não, hoje eu tenho consciência que não ficou tão bom assim. Mas na época eu contei como se fosse o Lopest, de cabeça, né? Eu lembrava o que tinha acontecido de cabeça. E eu contei como se fosse o Lopest contando o que tinha acontecido. Foi a melhor alternativa que eu pensei na época. E realmente, até hoje, eu não sei se eu conseguiria pensar uma coisa melhor. Talvez eu tivesse produzido isso melhor, mas enfim. E foi assim que a gente continuou. E aí, desse momento, eu percebi, nossa, tem que ter um backup. A gente começou a usar Discord. E aí o Discord tem um bot que grava o que tá sendo falado na sala. E eu usei de backup. Que esse bot já salvou a gente outras vezes. Então, foram coisas que a gente foi aprendendo. Outra coisa muito boa de fazer a profecia ser boa, né? Ser uma história boa pra se contar é o Júnior, né? O Júnior ele escreveu essa história sozinho, ele nunca teve ajuda da gente, ele escreveu tudo da cabeça dele. Então, o mérito que eu tenho como editor é bom, mas o mérito dele como um contador de história, como um bom mestre, é ótimo. Ele que fez essa história ser tão boa como ela é. E nós gostávamos muito de jogar, muito mesmo. Então, esses aprendizados foram fazendo o podcast ficar melhor, mas eu até hoje, eu sei que é difícil pra quem começa a ouvir a profecia do começo, tem que ter uma tolerância maior, assim, pra conseguir continuar ouvindo a história. Eu pedi que algumas pessoas me mandassem alguns áudios pra esse episódio que a gente tá gravando hoje, e eu vou tocar esses áudios em algumas partes desse episódio. E o primeiro áudio que eu vou tocar é de uma pessoa que ouve o podcast desde o começo, desde o primeiro episódio, e ela é uma pessoa que me apoiou muito pra continuar, e algumas vezes que eu tava desanimado, ela queria que continuasse e me ajudou e tal. Então eu agradeço muito a Silmeri, que fez isso, e ela tá no chat agora. E além de tudo isso, de ouvinte, ela é minha mãe. Então, uma coisa que me fez continuar gravando sempre a profecia e terminar esse projeto do início ao fim, mesmo depois de 3 anos, foi o apoio dela. E ela mandou esse áudio pra gente.
Para mim, a profecia foi uma história envolvente e completa por várias razões. Tanto por se tratar de um mundo de fantasia, onde encontramos anões, elfos, bárbaros, magos, dragões e etc. Mas também por nos identificarmos com o mundo real. A história mostrou mulheres poderosas e donas de si, mas que também precisam de ajuda. Mostrou amizade, companheirismo e lealdade. Inclusão como monge deficiente visual e respeita a velhice como velho astrônomo. E até um personagem gay como o dono da taberna, o Júnior está de parabéns como mestre. Deu oportunidade para os jogadores crescerem e se mostrarem. Não ficou preso em ser o dono da mesa. Eu ouvi o crescimento do Stefano Lupis como editor e de cada jogador em seus personagens, saudades que saíram do jogo por algum motivo. E parabéns aos que ficaram até o final. Foi uma história envolvente onde eu chorava e sorria junto com vocês. Sou a fã número um de todos vocês. Aguardo ansiosa por novas histórias e um beijo a toda a equipe. Parabéns a todos.
Depois que a gente começou a gravar, nós vimos que, tipo, a história... Primeiro, eu nem tinha noção de quão longo ia ser a profecia. E eu pedi pro Júnior, não me conta. Vamos jogando, eu quero descobrir até onde essa história vai. E depois, em conversas que nós teríamos no futuro, eu descobri que nem ele sabia o quão grande ia ser. Ele tinha uma história na cabeça, mas eu tenho certeza que a história acabou se alongando muito mais do que ele imaginava, porque o jogo ficou muito bom. E a interação era muito boa, e a gente se unia todo sábado pra jogar, acabou virando... Nós viramos bons amigos, todo mundo na mesa. Então é o RPG, mais uma vez, como ferramenta pra unir pessoas e fazer novas amizades. Isso é uma coisa que o RPG sempre me proporcionou. Eu sou muito grato ao hobby por isso, ao jogo por isso. Então outras pessoas entraram depois. O Silvio entrou depois, jogando de Etsevi. Veio o Maquidin, o Gustavo veio jogar de Maquidin. O Michel acabou trocando de personagem no meio do jogo, porque coisas aconteceram. E toda a história foi se desenvolvendo e outras pessoas vieram. Saíram e entraram no jogo por diversos motivos. A Ana também entrou depois. A Ana entrou no podcast depois que a gente tinha começado. E é bom porque a gente vê, a história vai progredindo e pessoas vão vindo e saindo, né? Faz parte da progressão da história e faz parte de uma campanha de 3 anos. O primeiro ano da produção do podcast foi bem isso. Muito amadorismo, assim. Eu aprendendo, tipo, os básicos de edição de áudio, de tratamento de áudio, fazendo e refazendo. E o custo pra fazer um episódio. Eu tinha feito um acordo comigo que era manter uma consistência na postagem dos episódios. Então eu queria fazer um toda semana. O que eu não imaginava no início é que fazer um episódio, produzir um episódio, tratar áudio, cortar, ambientar, reouvir, demora muito. E mais no começo, que eu não tinha prática nenhuma. Então tinha episódios que demoravam 30 horas numa semana pra fazer. Era muito, muito puxado. Mas eu queria manter esse ritmo de um episódio por semana. Porque no começo, pra você ser ouvido e pra as pessoas conhecerem, você tem que ter uma frequência na postagem dos episódios. Então eu queria fazer um toda semana. Eu só não sabia que ia demorar tanto tempo assim, ia me custar tanto tempo pra produzir. No segundo ano, depois que a gente gravou um ano, eu vi que já tava na hora, assim, de melhorar um pouco na qualidade, né, daquele produto que a gente mostrava. Eu nunca pensei, e o Júnior também não, é pra gente e pra todo mundo que jogava, né? Pra gente sempre foi uma diversão encontrar amigos no fim de semana pra jogar. O podcast era uma coisa, era um apêndice, era uma coisa que estava sendo produzida junto. Mas eu acho que até o final nunca foi, assim, a prioridade. A prioridade sempre foi a gente jogar RPG mesmo. Mas depois de um ano, eu queria fornecer um produto melhor, sabe? Então eu fui procurar, por exemplo, um servidor pra hospedar os episódios. Foi nessa época que a gente contratou um serviço mesmo de hospedagem de podcast, e foi quando o podcast começou a ser divulgado em plataformas tipo Spotify, Deezer. Eu comecei a renderizar os vídeos pro YouTube. Eu apareceu no Podcast Addict, no Podbean, no Google Podcasts, acho que ainda não existia nessa época. Mas enfim, esse serviço fazia tudo isso pra gente. A gente tinha métricas de quantas pessoas ouviam, então a gente começou a ter métricas, né? E subir os episódios de uma forma mais... um pouco melhor, assim. Servidor é bem caro. Podcast, infelizmente, é uma coisa que eu tiro do bolso até hoje. Mas é bem caro porque é pago em dólar. A gente na época não tinha, e eu acho que hoje eu desconheço o serviço brasileiro de hospedagem de podcast. Então a gente, o servidor é pago em dólar, o que fica bem caro. Esse é um ponto. Outra coisa era sobre divulgação. Eu queria algum jeito de divulgar, porque eu sempre achei que a história é muito boa e que eu tava colocando um esforço ali pra produzir cada episódio. Eu queria que mais pessoas ouvissem. Então fui procurar sobre divulgação, propaganda e tal. E eu descobri que é bem, bem caro. É tanto que eu nunca investi muito nisso. Porque é uma coisa pra ser um hobby e é uma coisa que eu meio que eu tiro dinheiro do bolso, assim, pra fazer. Então, gastar muito pra fazer isso, além do meu tempo e trabalho, eu não queria gastar tanto dinheiro. Então, eu acabei não investindo tanto em divulgação, mas no servidor eu pago ainda. E uma outra forma boa de se divulgar é jogar na internet, né? Com redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Só que é uma coisa que eu não gosto muito. Eu não gosto tanto de rede social assim, e é uma coisa que exige muito tempo da gente. É uma coisa pra ficar produzindo conteúdo pras redes sociais e ficar divulgando, fazendo postagem, tarará. É uma coisa que eu não tenho muita paciência e é uma coisa que eu não investi muito. Esse é um dos pesares, assim, que eu tenho um pouco, se for pensar em aprendizados e arrependimentos até, é de não ter divulgado tanto em redes sociais, porque apesar da gente ter muito tempo na produção de podcasts para ambientados de RPG, e apesar da gente ser um nicho, né, nosso hobby é um nicho, assim, não tem tantas pessoas que ouvem assim ainda Vai Com a Tocha. E na verdade, isso nunca me preocupou tanto, porque é um hobby, não é minha, eu não trabalho como produtor de conteúdo, é uma coisa que eu gosto de fazer por hobby mesmo. Mas eu queria que mais pessoas ouvissem. Mesmo sendo hobby, eu queria que chegassem mais pessoas. E essas coisas, isso foi melhorando com o tempo. Eu sei que a gente não chega pra muita gente ainda, mas pras pessoas que chegam, eu gosto de quando elas entram em contato, mandam mensagem. Todos nós ficamos muito felizes. A gente posta lá no grupo de WhatsApp que a gente tem e todo mundo comemora. É bem legal. É bom que a gente tenha um contato bem próximo. Se você tá ouvindo esse podcast e você quer conversar com a gente, mesmo agora, depois da profecia ter acabado, nós temos um servidor de Discord que a gente conversa lá bastante. Dá pra conversar mais ainda. Eu achei que dá pra crescer mais esse servidor e a gente conversar mais e trocar ideia, falar sobre teorias, talvez montar mesas novas. Eu sei que o Júnior pensa em projetos assim, de montar mesas novas ainda no ambiente da profecia, então a gente pode conversar no Discord. Mas enfim, eu sei que esse episódio tá ficando bem confuso, eu tô falando várias coisas que vem na minha cabeça, mas realmente a ideia é ser mais um desabafo mesmo, uma conversa sobre produção. E eu escrevi um roteirozinho aqui, mas eu tô até ignorando ele agora. Eu tô só falando as coisas que vem na cabeça. Então, no segundo ano foi quando eu paguei o servidor de pra podcast. Eu fui fazer um site. É o site que a gente tem. Na verdade, ele é em WordPress até hoje. Eu tenho trabalhado em um site novo pra melhorar um pouquinho há muito, muito tempo. Só que como a edição me toma muito tempo, eu acabo fazendo o site a passo de tartaruga, assim. Ele ainda tá lá. É um projeto que ainda tô fazendo, mas vai saber quando que eu vou terminar. Espero estar mais perto do que longe. E foi no segundo ano que eu percebi que a produção de podcast ainda estava me tomando muito tempo. Eu tenho um trabalho, né, fora esse hobby, e eu preciso desse trabalho para me manter, enfim, na vida. E o hobby é exatamente essa palavra. Eu tenho que fazer nas horas vagas. Só que eu percebi que o podcast estava me tomando muitas horas vagas, porque a produção do episódio demorava muito. E além disso, tem toda a coisa de postar o episódio, divulgar, de ir atrás de pessoas que queiram divulgar, né, de ter a interação social para que as pessoas divulguem também para você. Tudo isso é muito custoso, fora as outras coisas que tem da vida dos afazeres normais, né? Então, no segundo ano foi um ano que eu comecei a ficar um pouco desmotivado também. Foi nesse ano que algumas pessoas pediram para que eu continuasse, mesmo que poucas pessoas, pessoas que eu via mais próximas, assim, pediram para que eu continuasse, que eu não desistisse. E aí foi nessa época também que eu falei, bom, por mais que eu esteja desmotivado, porque me tomou muito tempo, eu vou continuar fazendo e eu quero terminar a profecia. Eu quero terminar o projeto profecia, eu não sei quanto tempo vai demorar, o Júnior também não sabia, mas eu gostava muito da história, eu gostava muito de ter aquele momento aos sábados pra jogar com os amigos, e a gente falou, bom, beleza, eu vou até o final, e seja lá quanto tempo tiver, eu vou terminar. E é engraçado que isso tava no meio do segundo ano, a gente não sabia que ia ter 3 anos, então foi aquele tempo que eu tava 1 ano e meio, eu já tava um pouco desmotivado, ainda teve mais 1 ano e meio que eu continuei batalhando trabalhando assim para continuar a edição e continuar postando. E agora é um ótimo momento para eu dizer que, gente, produção de conteúdo é uma coisa que dá muito trabalho. Se tem alguma coisa que você ouve, eu sempre falo isso aqui, se tem alguma coisa que você consome, ou seja um podcast que você ouve, ou seja algum vídeo que você assiste em alguma plataforma, ou seja livro, fanfic, qualquer mídia, qualquer coisa que é produzida para qualquer mídia, dá muito trabalho. Então, ajude quem produz conteúdo, aquelas pessoas que produzem o conteúdo que você gosta. Se você não conseguir ajudar financeiramente, ajude com mensagens, ajude falando que gosta, ajude trocando ideia com essas pessoas que produzem. Parece que não, parece que você que tá ouvindo aí, talvez ache que a pessoa que tá produzindo não quer conversar com você, ou ache que é bobagem, mas não é. Toda mensagem que a gente recebe, toda... aqui no Vai Com a Tocha, toda mensagem que a gente recebe falando que a profecia foi muito boa, que queria mais, que a gente ajuda, acompanha a pessoa no trabalho, no caminho pro trabalho, no caminho de casa, a gente fica muito feliz de ouvir isso. Inclusive, a gente tem um áudio aqui de outra pessoa que nos mandou falando exatamente sobre isso. Esse áudio é do Vitor, que mandou aqui um agradecimento pra gente.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera aí do Vai Com a Tocha, todos os ouvintes. Meu nome é Vitor, eu sou natural aqui de São Carlos e quero passar um pouquinho do meu sentimento aí com o término dessa mega campanha que foi a profecia. Eu nunca joguei RPG de mesa, mas é o gênero em jogos eletrônicos que eu mais gosto, é o que eu mais jogo, desde um Final Fantasy, um Dark Souls, enfim, é o gênero que eu mais me identifico, mais me divirto. E uma vez no YouTube acabou aparecendo uma sugestão de uma live de RPG, e aí eu acabei acompanhando esse canal, que é um outro canal, gostei muito das aventuras. E só que eu trabalho todo dia numa cidade próxima daqui, fica a 40 km de São Carlos, que é Araraquara. Então, nessas idas e voltas, ouvindo pelo rádio, eu tava acabando muito rápido com as aventuras. Então, precisava esperar na outra semana para aparecer a nova aventura. E aí eu comecei a caçar outras aventuras, outros podcasts que traziam RPG. Me frustrando em alguns, até acabar achando o Vai Com a Tocha, que foi realmente o primeiro episódio, já me apaixonei. Os personagens são fora de série, muito emblemáticos, dei muita risada, me diverti muito. O mestre, ele não afrouxa pra ninguém não, cada batalha eu ficava tenso com os personagens, parece que o mestre realmente queria matar geral, não tinha frescura, eu jogava ali um puta de um boss fudido, mais um monte de Minion, uma bagunça só e querendo matar todo mundo. Então, assim, essa tensão nas batalhas, a imersão na história, realmente me fez cada semana ficar aguardando a sexta-feira para poder ouvir o episódio novo. E eu confesso que ainda eu tô com um gostinho assim de quero mais, e um tanto triste, né, por ter acabado essa campanha que eu demorei, acredito que um ano para ouvir toda. Mas eu fico aqui na esperança que logo volte, que temos uma nova aventura aí do pessoal. Então, parabéns a todos, parabéns ao mestre. Muito bacana. Pelo que eu entendi um pouco, toda a história foi o próprio mestre que criou. Muito bacana. O final me surpreendeu muito. Eu tinha uma outra ideia do que ia acontecer. Parabéns aos personagens. Demais. Jogadores, puta merda, que interpretaram super bem. Tem episódios aí que chegar a parar o carro assim pra dar risada, os trocadilhos da Bagulha Leris, a zoeira com o Gorak, vou dar um spoiler rapidinho, o episódio que o dono da estalagem vai lá e dorme com o meio gigante, cara, como eu dei risada. Então, assim, realmente fica aqui o sentimento de quero mais, e agradecer a todos vocês por ter proporcionado durante quase um ano aí muita alegria nas minhas viagens e de volta ao trabalho. Gostaria de ser um apoiador no canal, não sei se vocês têm esse projeto, mas gostaria de estar incentivando aí cada vez mais a produção do conteúdo. Beleza, galera? Tudo de bom para vocês, ainda que na expectativa de uma nova aventura. Valeu!
Esse foi o áudio do Vitor. A gente ficou bem feliz quando a gente recebeu ele. A gente sempre fica com todos, né? Mas um ponto que ele falou aqui, que foi uma coisa que eu já pensei bastante, foi sobre abrir apoia-se ou alguma forma de vaquinha ou alguma coisa assim pra receber apoio. A verdade é que eu gosto de produzir o conteúdo que eu produzo. O pessoal também gostava, o Júnior também gostava. E a gente sempre se ajudou, né, pra manter as coisas. Mas eu nunca achei que valesse de... Até hoje, eu não acho que vale dinheiro, sabe? Eu não acho que eu abrindo um apoia-se ou alguma vaquinha tenha valor pra alguém ajudar, tipo, financeiramente o projeto. Porque, geralmente, essas vaquinhas e financiamento coletivo e tal, eles pedem algumas coisas em troca, né? Tipo, ah, com tanto, você vai arrecadar tanto por mês, ganha tanta coisa e, tipo, vai soltando mais coisas. Eu não tenho tempo pra produzir mais conteúdo do que eu já produzo. E eu não acho que, tipo, a qualidade ou, tipo, que a gente fornece tem tanto valor assim. Então, eu nunca abri nada pra receber, arrecadar dinheiro assim. E é muito engraçado, porque eu comecei a fazer lives, né? Esse podcast tá sendo gravado em live. E aí, quando a gente abriu live, uma das primeiras lives, o Jean, que tá aqui no chat agora, ouvindo a gente, ele se inscreveu. E logo depois, ou em outras lives depois, ele mandou beat. E eu sempre agradeci muito a ele. E depois outras pessoas se inscreveram também. Vou deixar esse momento pra agradecer todo mundo que já se inscreveu no canal, que ajudou a gente. Mas é uma coisa que eu não esperava. É tanto que... Eu acho que eu até falei pra ele, quando ele se inscreveu, eu falei, Jean, não gasta dinheiro. Não é uma coisa... Eu não sei até quando eu vou fazer live. Eu não sei até quando o canal vai. Eu quero continuar hoje. Eu tô bem mais motivado a continuar. Eu gosto de fazer live. Eu gosto de trabalhar o dia inteiro e depois poder vir à noite e conversar com vocês, falar sobre alguma coisa de RPG, seja qual for o assunto, e chamar vocês pra conversar com a gente de alguns podcasts. Mas eu nunca pensei, tipo, em receber dinheiro assim. E quando ajudou, eu falei, não faz isso, eu não sei. E, tipo, sabe? Mas eu agradeço muito. Eu agradeço ainda pra quem ajuda. Muito obrigado, gente. Mas é isso. Eu nunca pensei em abrir um apoia-se nem nada assim. E, repetindo, manter o servidor por ser pago em dólar é pesado pra mim. Mas eu vou manter até quando for legal, sabe? E acho que eu não pretendo parar. Acho que aí vai ter novas produções pra Vai com a Tocha. E novas histórias pra gente contar. E novas coisas pra gente fazer. Só que, é assim, se um dia eu descobrir que eu consigo produzir mais e der alguma coisa de valor, talvez eu abra um apoia-se, mas não é a ideia hoje. Então, o segundo ano foram onde, tipo, eu acho que o podcast se profissionalizou um pouquinho mais. Eu comecei a ter uma edição melhor e consegui ser um pouco mais rápido na edição. Só que uma coisa que eu descobri é que pra fazer um episódio muito, muito, muito bem sonorizado, com todas as coisas bonitinhas, cortadas bonitinho, o áudio perfeito, assim, demora muito tempo. Em uma semana eu não conseguia fazer. E aí o que foi que eu decidi é diminuir um pouco na qualidade, mas conseguir continuar mantendo um episódio por semana. E a verdade é que, tipo, até o final, depois dos 3 anos, eu atrasei poucas vezes. Eu acho que eu consegui manter, não sei, acho que 95% das vezes eu consegui mandar o episódio no dia, que era as quintas-feiras, né? Tudo bonitinho e tal. A qualidade, às vezes, deixava a desejar, é verdade, mas a gente conseguia manter o ritmo. E é uma coisa que eu quero mudar daqui pra frente. Eu acho que, a partir de agora, o que eu penso fazer depois de A Profecia é fazer novos podcasts de RPG sonorizados, mas sem promessas de frequência, e depois eu vou começar a lançar episódios depois que eu tiver todo aquele conto narrado, todo aquele conto editado. Então essa é a ideia, é a cabeça como eu penso hoje. Eu acho que a gente vai gravar, editar, e depois que tiver tudo pronto, começar a lançar, mas sem promessas, sem periodicidade, sabe? Uma coisa bem mais tranquila, porque esses 3 anos foram bem puxados pra mim, tendo que editar, assim, eu editava quase toda noite pra conseguir lançar um episódio toda semana. Eu vi que é uma coisa que é legal, mas só que toma muito tempo. O terceiro ano de podcast foi um ano puxado também pra todo mundo, porque, bom, eu mudei de cidade, eu passei a morar sozinho, então foi uma mudança na minha vida, assim, pessoal, importante, mas não só pra mim, pra todo mundo. Muitas vezes que a gente gravava, a gente tinha dificuldade, muitas vezes a gente deixou de fazer outras coisas pra vir gravar, pra vir jogar RPG ou pra eu vir editar, enfim. Então, todo mundo, Michel, Júnior, Barade, o Will, Silvio, a Ana, o Macdin, o Vitim, todo mundo, algumas vezes já deixaram de ir em coisas importantes, já furaram alguns compromissos, coisas importantes pra gente gravar e pra gente conseguir manter a periodicidade, assim. Então, muito obrigado a todo mundo que participou. Foram 3 anos muito bons,
mas puxados também. Então, no terceiro ano, teve essa mudança. No terceiro ano, bem no começo, eu tava bem desanimado, principalmente por causa do tempo que o podcast me tomava. Eu tava sentindo que o podcast tava me tomando tempo de fazer outras coisas importantes, tipo estudar pra minha profissão, por exemplo, pra melhorar minha carreira, enfim. E era uma coisa que eu não queria sentir isso, porque o RPG sempre me trouxe coisas boas. E eu vi que tava me trazendo um sentimento de culpa por eu não conseguir entregar um episódio tão bom, às vezes, ou por eu não conseguir dedicar o tempo que eu queria pra tal episódio, ou fazer episódios muito curtos. Teve algumas vezes que foram episódios muito curtos, porque eu queria entregar, né, que teve episódio pra aquela semana, mas eu não tive tempo, sabe, de editar. E a gente acabou de gravar a profecia. As gravações pararam em março de 2020. Os episódios a partir de março até agora, que acabou assim em agosto, foram só episódios que eu tinha o bruto e fui editando e lançando até o final. Então, quando a gente acabou lá em março, foi triste, assim, porque a gente jogava já há 3 anos, né? E já faz um tempo agora. Falando assim, fica como uma nostalgia pra mim. Só que na época foi bem triste pra gente. Mas foi um momento bom. O Júnior conseguiu dar um belíssimo desfecho pra história. A gente teve que segurar esse segredo porque nós já sabíamos como acabava desde março, mas os episódios foram acabar em agosto. Então, a gente teve que segurar o que acontecia, a gente conversava só entre a gente, enfim. Só que eu até hoje sinto saudade do Lopest, e não vou comentar aqui coisas do episódio, porque com certeza tem gente que deve estar ouvindo que não assistiu tudo ainda. Mas foi uma coisa bem pesada, assim. Foi uma época que tava muito puxado pra gente quando acabou. O Júnior tava tendo um bebê naquela época, mas ele conseguiu dar um desfecho muito bom e não foi forçado, não foi uma coisa apressada, adiantada, tudo acabou bonitinho. Então fica mais um agradecimento ao Júnior, que conseguiu dispor desse tempo, dessa dedicação pra terminar o jogo com a gente. Eu vou mostrar um áudio agora do Hugo Yuri, que mandou um áudio pra gente falando sobre como ele se sentia ao ouvir o podcast, o que ele achou dos episódios. Ele mandou alguns áudios, então vamos ouvir o Hugo Yuri.
Cara, que final foi esse, cara? Mano, cara, nossa, velho, foi muito louco esse episódio, mano. Foi muito louco esse final, velho. Não, nossa, cara. Cara, que nossa, velho, não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar, mano. Tá, mano, vocês estão de parabéns demais, mano. E o Gorak revivendo a pessoa, mano. Nossa, que louco. Ah, mano, o Edriel, mano. Mano, quando ele apareceu e falou que ele era descendente de Lathander, ele é de Lathander, né, que ele é descendente. Mano, eu tava desconfiado, mano. Eu falei, esse cara tem treta, mano. Tem treta com ele, mano. Não é possível. Mas depois foi passando. Falei, deixa quieto. Aí depois, mano. E sabe o que é mais foda? Ontem eu tava montando um personagem pra uma campanha nova que meus amigos vão jogar, né? E eu coloquei o podcast pra escutar no Spotify, mano, desde o início, tá ligado? Aí tem aquele poema lá, né? Da criança que nasceu e tal, que vai viver 1000 dias, que vai viver 1000 anos, vai viver 1000 anos e tal. E aí eu falei, cara, que poema bonito, não lembrava dele. E aí no último episódio tem esse poema de novo. Mano, tá de parabéns, Junior. Você e toda a equipe, mano. Foi foda demais. Cara, foi muito louco esse final mesmo, mano. O Dudin, caralho. Eu torcia muito pra ele poder ajudar a família dele, mano. Tá ligado? Nossa, foi muito da hora o finalzinho dele. Trocando ideia com o barqueiro, deixando a carta, os anéis. Não, foi muito louco o final do Gorak, tá ligado? Tipo, se desfazendo em pó, mano, depois de ter cumprido a missão dele, tá ligado? Nossa, foi muito louco, mano. Não, vocês estão de parabéns demais, mano. Cara, eu que agradeço o trabalho de vocês. Eu moro no interior de São Paulo e durante muito tempo eu fiquei sem jogar RPG. Eu tinha um grupo presencial aqui, mas ele meio que se desfez, pessoal. Teve uns que mudou, teve outros que perdeu interesse. E eu sempre fui muito entusiasmado com RPG. Então eu sempre procurei ver live, ver podcast. E quando eu encontrei o podcast de vocês, foi um alívio, porque era uma campanha duradoura, né? Durou isso uns 3 anos, eu acho, mais ou menos, por aí. E, mano, foi muito bom acompanhar vocês, muito louco mesmo. Agradeço vocês aí. E agora que eu voltei a jogar RPG, tô mais feliz do que nunca. E é isso aí, brigadão mesmo.
Esses áudios que a gente recebeu, super empolgado, de pessoas falando que voltaram a jogar RPG, que lembraram como era jogar RPG, ou que nunca jogaram RPG e queriam começar a jogar RPG. E eu acho que é a coisa mais gratificante pra gente, assim, de tudo, assim, na produção de conteúdo. Porque meu objetivo sempre foi super incentivar as pessoas a ouvir aquela história, saberem que elas podem jogar também com os amigos, e com os amigos e amigas, e construir histórias juntos, assim. Porque o legal do RPG é isso, é a gente contar histórias e lembrar de histórias que a gente constrói em grupo. É isso que eu tento falar nos quadros que eu tô produzindo pro Vai com a Tocha, que é o Mestre da Tocha e o Luz da Tocha, que é dando dicas pra quem quer começar a jogar, pra quem quer começar a mestrar, ou pra quem já joga e mestre. E eu sempre falo isso, que o importante é a gente contar histórias em conjunto e poder incentivar pessoas a gostarem desse hobby também e fazerem isso também, jogarem com os amigos, deixa a gente muito feliz. Então esses áudios, vocês viram que eu tava bem empolgado e isso deixa a gente bem, bem contente, assim, dar gás pra continuar, sabe? Então foram esses 3 anos, eu acho que de aprendizado pra mim, é que daqui pra frente eu não vou me matar tanto pra produzir conteúdo, apesar de eu gostar muito. Eu vejo que é uma coisa que me toma muito tempo, muito esforço, e assim, a gente alcança pessoas. É bom ter vocês conversando comigo aqui na live e conversando no chat, lá no Discord, mas é uma coisa que dá muito trabalho e eu tenho que priorizar outras coisas na minha vida. Então acho que assim, eu vou tirar um pouco o pé da produção, vocês não vão ver mais episódio todas as semanas, mas de vez em quando vão ter episódios e eu vou estar gravando na Twitch e depois editando e colocando no podcast. A produção de conteúdo, pra quando é só live assim, falado, eu falando sozinho, é mais de boa. Ainda dá trabalho, mas é mais de boa, então eu consigo produzir com mais calma e consigo tocar os meus projetos pessoais mais tranquilo, assim, meus estudos pessoais, né? Eu vou continuar fazendo live, eu vou continuar gravando, eu tenho ideias e já tô produzindo aventura nova pro podcast, mas coisas que eu sei que eu não quero fazer e provavelmente eu não vou mais fazer é uma campanha tão longa. A profecia foram 3 anos e chegou num momento que, pra mim, não como jogador, mas como produtor do conteúdo, tava sendo muito custoso pra mim, tava me tomando muito tempo e era uma coisa que eu tava já me sentindo obrigado, sabe? É uma coisa que não era isso o objetivo que eu queria. Então, a partir de agora, os episódios provavelmente vão ser menos frequentes, mas ainda vão existir. O Vai com a Tocha não vai acabar. A gente vai continuar produzindo conteúdo, só num ritmo mais menor. Temos mesas sendo produzidas, vão ter mais episódios sobre outros temas sonorizados e pro podcast ainda. E eu vou continuar fazendo lives na Twitch. Seja jogando algum joguinho e conversando com vocês, ou seja trocando ideias sobre RPG, gravando podcast sobre RPG. Provavelmente os podcasts serão gravados na Twitch agora, todos daqui pra frente, a maioria pelo menos. Então apareça pra conversar comigo, venha trocar ideia. Novas coisas provavelmente vão surgir sobre a profecia também. Eu não posso falar muito, eu nem combinei isso, mas eu sei que o Júnior tem ideias novas pra profecia e essas ideias vão surgir eventualmente. Então fiquem de olho no que ele divulga, siga ele onde ele é meio escondido na internet, mas sigam ele onde puderem na internet. Ele tem um Instagram, eu acho que é jrr.martins, se eu não me engano, mas se não for esse, vem no nosso Discord do Vai com a Tocha que ele tá lá e ele troca ideia com vocês e ele quer produzir mais coisas sobre a profecia e tem coisas grandes, então venham conversar com ele, que pode ser bem legal. Eu vou mandar agora um áudio do @lotru, eu sempre fico na dúvida se eu pronuncio certo o nome, mas é @LOHRTU no Twitter. Eu não sei o nome verdadeiro, mas só que ele sempre ajuda a gente também com divulgação e ele mandou um áudiozinho pra gente.
A profecia. No início eu tive um pouco de resistência ao ver, porque eu não conheci ninguém lá. Mas quando eu fui dar a chance, eu coloquei o Minecraft pra rodar, pra fazer alguma construção bizarra lá. E coloquei a profecia de fundo. E eu apaixonei pela profecia. A história é muito boa, os jogadores são muito bons, o mestre é perfeito. Todo mundo ali fez um ótimo trabalho, porque já terminaram de gravar, infelizmente. Eu vou sentir muita falta de quando acabar, porque eu me sentia lendo um livro. Um livro muito bem feito. Melhor que um livro, por causa da edição de áudio, que muitas vezes deixava arrepiado, deixava as coisas num nível que é difícil de comparar com uma mesa de RPG normal. Valeu muito a pena ter visto, valeu muito a pena ter visto a profecia. Recomendo de verdade. Quem nunca viu, vá ver, porque é bom pra caralho.
Esse áudio foi muito bom, recebi ele no Twitter. Muito obrigado, Lutu, por mandar esse áudio pra gente. E pra todo mundo que mandou áudio, pra todo mundo que nos ouve, pra todo mundo que veio aqui no chat gravar com a gente, que troca ideia, é muito, muito obrigado. É, vocês que... parece meloso, todo mundo fala isso, mas é muito verdade. Vocês que falam com a gente, que conversam com a gente, que nos dão vontade de continuar produzindo conteúdo. Então eu quero deixar um agradecimento do fundo do coração, de verdade, pra todo mundo que tornou a produção da profecia factível, real e apoiou de alguma forma, seja como for. Então a todo mundo que participou da mesa, Júnior, o mestre, o narrador, quem fez a história, quem narrou pra gente, quem contou essa história maravilhosa pra gente, Júnior, muito obrigado. É, quero agradecer aos jogadores, ao Barad, o Michel, o William, o Silvio, a Ana, o Gustavo, o Vitinho, a todo mundo que tava no começo, que entrou no meio, que saiu, que voltou, pôde jogar e quando não pôde jogar, pelo esforço que fez pra jogar com a gente, pra produzir isso. Obrigado a Lara Silva, que foi quem, lá no começo do podcast, produziu pra gente o logo do Vai com a Tocha, que é a logo que a gente usa até hoje, e ela produziu e nos deu essa logo, de bom grado. Então muito obrigado, Lara. Quero agradecer a Silmeri, a minha mãe, que ouve desde o começo, muito obrigado. A Jocely, que é minha irmã, muito obrigado pela força e apoio que deram até hoje, que ouvem desde o começo. Quero agradecer a o Rodrigo Marques, que foi a primeira pessoa que entrou em contato com a gente quando a gente começou a produzir lá no Facebook ainda, que era a única plataforma que eu usava para divulgar. Rodrigo Marques, o velho bárbaro, como ele se chamava. Hoje ele tá um pouco... ele aparece de vez em quando lá no Facebook, mas tá menos presente, mas eu lembro que ele veio falar com a gente no Diversão Offline de 2019, que foi quando eu vi algumas das pessoas que gravaram, eu conheci o Barat, o Michel e o Júnior no Diversão Offline. Eu conheci o Vitinho também, e nessa época ele não jogava ainda, mas ele veio jogar depois com a gente. Então a gente conheceu todo mundo lá nesse evento, ele veio falar com a gente, foi a primeira pessoa que veio falar presencialmente com a gente. Muito bom, muito obrigado, Rodrigo. Outras pessoas que foram conhecendo o Vai com a Tocha depois de um tempo, seja no último ano, seja no segundo ano, no primeiro. Então, Jean, muito obrigado por apoiar a gente com divulgação muito desde o começo. O Igor, por nos ajudar com as lives e com muitas outras coisas. Fala, Igor, muito obrigado. Obrigado, Leon, também já participou daqui aqui no podcast com a gente e nos ajudou muito com divulgação também. O Amari, o Cereja e o Ouriço, que são meus amigos e que ouvem desde o começo também. Quero agradecer a quem mandou áudio pra gente, o Vitor, o Hugo Yuri, o Lutu, a Jocely e a Silmeri, que eu já agradeci. Quero agradecer a Nayara Lisboa, que fez algumas artes pra gente, seja pra profecia ou para outras coisas, como as lives, são todas artes dela. Quero agradecer aos meus amigos que me apoiaram também, amigos pessoais, então Rafael, Guilherme, o Gordo, né, Dudu, a Thaís, que tá também participando de algumas coisas com a gente, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, mas se eu esqueci, me desculpa muito, e muito obrigado por toda a força e o apoio que nos deram, de verdade. Agradecer a quem veio gravar com a gente aqui, estão aqui no chat conversando com a gente. Então muito obrigado, Jó, muito obrigado, Jean, a Camila, o Leon, o Lutu, Minion619, ao Júnior que veio aqui, a Nayara também tá aqui, Pantufas do Dragão, que é o Fala Eagles, muito obrigado, tem o Saddest Kitty também aqui no chat, e a Silmeri também tá no chat. Muito obrigado pra vocês que vieram gravar esse episódio, e agora no final eu vou deixar o último áudio que a gente recebeu, e que o áudio termina de um jeito que é como também termina os episódios da Profecia, então eu achei legal deixar ele pro final.
A Profecia foi um projeto lindo de ver nascer, crescer e agora chegar ao fim. Eu posso dizer com firmeza que eu vi nascê-lo e passar algumas noites sem dormir, ouvindo os gritos de toda a party jogando, mas que ainda assim valeu cada minuto. A aventura foi encantadora, o Júnior e o grupo foram incríveis e conseguiram tecer um mundo de fantasia maravilhoso. Sem dúvida, um dos melhores jogos que eu pude ouvir. E ainda a melhora constante do Stefano com suas edições de áudio e o seu trabalho, todo o empenho que ele colocou no projeto. É incrível, é incrível. É um dos exemplos que eu tenho na minha vida. Ele com certeza fez uma coisa que eu gostaria de me espelhar no futuro para possíveis projetos. Foi um prazer poder ter visto e ajudado com isso. Me marcou das melhores formas possíveis e aguardo ansiosamente para mais uma experiência como essa. Venha que venha, Nossa Senhora do Rio Negro. Parabéns a todos e até a próxima. Tchau, tchau.